a prova, os 5 minutos. Tem rap? Tem rap. Você se quer fazer rap? Senador Humberto Costa.
Eu insisto na minha preocupação de que, às vezes, a gente imagina que é muito fácil e que outros talvez não tenham tentado caminhos semelhantes, ainda que não unicamente esses caminhos. Mas é fato absolutamente claro, concreto, de que nós temos no Brasil um sistema de saúde que é subfinanciado. Nós, inclusive, no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, sempre dissemos isso, sempre defendemos essa matéria, e a oposição até mais do que nós, muito mais do que nós. Então, nós imaginarmos que agora, nesse momento, chegarmos à conclusão de que os grandes problemas do SUS estão situados na questão de uma melhor gestão, uma melhor aplicação dos recursos públicos, é uma ilusão. Como é ilusão também nós imaginarmos que algumas coisas que decorrem de falha do sistema podem ser fontes de financiamento de recursos. Eu tive recentemente no Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde discutindo ressarcimento. Nesse ano, se tudo der certo, senhor presidente, nós vamos conseguir arrecadar 2 bilhões de reais no ressarcimento. Talvez o potencial, vamos dizer que o potencial definitivo seja o dobro ou o triplo disso. Ainda assim, seriam no máximo 6 bilhões de reais. Então, o problema não é a questão de que o ressarcimento é feito ou não é feito. Isso expressa muito pouco. Lógico que tem que se fazer, mas ele tem que ser cada vez menor para que exatamente o setor privado esteja cumprindo com a sua responsabilidade de atender as pessoas. Uma boa gestão vai levar a isso, que quem tem plano de saúde seja atendido no plano de saúde, não no SUS, para depois fazer ressarcimento. Então, isso não é fonte. É muito mais lógico discutir, por exemplo, a redução da renúncia fiscal. Isso sim, isso representa 25 bilhões de reais por ano aproximadamente, o que as pessoas podem abater do seu imposto de renda com gastos em saúde suplementar e gastos do próprio bolso. Agora, se nós formos olhar gasto per capita, o Brasil está abaixo de qualquer país com a mesma estrutura econômica e social que nós temos. Se nós formos discutir relação do gasto público e do gasto privado, apesar da gente dizer que o nosso sistema é universal e gratuito, hoje esse percentual aí está entre 45% e no máximo 48% de gasto público e o gasto privado, que vai de 55%, às vezes chegando até a 60%. Isso é um gasto semelhante ao modelo americano, que é o mais fragmentado, que é o mais liberal, que é o menos, digamos, universal e abrangente possível. Então, não dá para a gente encarar esse debate sobre financiamento como se fosse resolver isso por uma outra via que não seja por mais recursos, ministro. Me perdoe a minha sinceridade, que é como a sua também, cristalina.
Senhores senadores, o regimento interno estabelece que, em caso da presença de ministro de Estado nas comissões, o prazo destinado, o tempo destinado ao ministro é de 30 minutos para a sua exposição inicial. Em seguida, as indagações dos senadores, assim como a resposta do ministro, se dará por 5 minutos. Para a réplica e para a tréplica, 2 minutos. É claro que a presidência será tolerante, tem sido tolerante. Apenas exponho as regras regimentais para que cada qual de nós esteja adstrito, tanto quanto possível, a elas. Com a palavra, senhor ministro.
Senador Humberto Costa, assim que nós gastarmos bem os recursos que temos, vamos solicitar mais recursos. Eu não disse que não vamos buscar mais recursos. Mas eu acho que fazer a lição de casa é fundamental para termos moral, para termos apoio popular, inclusive, apoio político, para pedirmos mais. Então, eu acho que se nós pudermos ter mais 6 bilhões de ressarcimento, é muito bom para a saúde. Se nós pudermos ter 10% a mais de eficiência com os recursos que já temos, é muito bom para a saúde. Então, vamos olhar um pouco para a gestão. Eu não estou aqui criticando as gestões anteriores. Eu recebi o Ministério e, nas condições que recebi, vou procurar fazer com que os recursos já aplicados de imediato comecem a prestar retorno à sociedade. E, infelizmente, tem muito recurso aplicado que não está prestando retorno à sociedade. Então, fica aqui, eu não estou dizendo que não precisa mais financiamento para a saúde. Eu reconheço a dificuldade fiscal do país e reconheço que há possibilidade de se produzir mais com o mesmo. Então, primeiro, otimizamos o que temos. Em seguida, com o apoio de todos, vamos buscar mais financiamento para a saúde. É a minha visão.
Fala aí, Boca.
Ô, presidente, senador Edson Lobão, doutor Neilton Araújo Oliveira, que é o secretário executivo substituto, e deputado federal Ricardo Barros, ministro de Estado da Saúde. Eu vou fazer uma questão, ministro, por uma questão de coerência. E até dizer que Humberto também foi muito coerente. Porque eu vou, não para cobrar, mas há uma coisa que a mim sempre me incomodou. Por exemplo, e está aqui os números. Dos 232 bilhões do SUS de 2015, a maior parcela é da União, de 100 bilhões. A maior parcela em valor unitário, mas percentualmente, evidentemente que não é, né? Então, isso precisa ficar claro. A parte dos municípios, que são os que menos arrecadam, foi de 71 bilhões, senhor presidente. E os estados, 60,2 bilhões. Quer dizer, daqueles, na hora de você mandar o dinheiro que é arrecadado, e a arrecadação é feita nos municípios. Estado e União são coisas virtuais, é uma ficção. Ninguém mora em estado, ninguém mora na União. As pessoas vivem nos municípios. E os municípios, percentualmente, eles são os responsáveis pela maior contribuição do orçamento da União. Dito isso, e nós tivemos aqui várias oportunidades que a gente sempre cobrou, 10% da receita bruta para a saúde. E eu quero dizer ao ministro Ricardo Barro, que essa comissão sempre teve uma tradição, independente do ministro, independente do partido, de ser uma comissão amiga do ministro. Quer dizer, e eu gostaria que fosse assim, a gente se unisse, como já fizemos, Humberto, para nos unir. Às vezes o ministro não tem, por ser ministro, a força necessária para reivindicar recursos. Mas concordo com o ministro quando ele diz que ele tem uma prioridade de fazer o dever de casa, quer dizer, melhorar realmente o desempenho dos recursos que estão gastos. Quer dizer, gastar bem, mas logo em seguida a gente precisa ter, porque nós optamos, o SUS é um sistema universal e com um subfinanciamento, e que eu, sinceramente, desconhecia isso. Mas é verdade que já começou lá atrás, quando se tirou 10% do orçamento da saúde para a Previdência. Lá atrás. Quer dizer, isso nunca mais recuperou. Então, essas coisas todas, eu acho que são importantes. Eu gostei, sinceramente, da exposição direta, franca, gostei da forma simples com que foi colocado aqui, e quero apenas e tão somente dizer Claro que sou suspeito, sou seu amigo, fomos deputados juntos, é uma série de coisas, né? Mas isso não vai impedir que o senador Mooca possa lhe ajudar e cobrar naquilo que a gente acha que precisa ser cobrado. Porque saúde custa caro. E aí eu concordo também. E aí, só para finalizar, senhor presidente, quando alguém sofre um acidente grave, ele pode ter um plano de saúde, o melhor que ele tiver, mas ele sempre dá entrada no melhor hospital, que via de regra é um hospital público. Pessoa com traumatismo craniano não vai para a clínica médica, ela vai para o melhor hospital. E aí esse paciente é tratado lá, né? E o concurso altíssimo, que é alta complexidade, e o plano de saúde não ressarce essa parte aí. Nós temos vários exemplos, podia citar até celebridades que isso já aconteceu, mas não é o caso aqui. Mas Humberto tinha uma proposta, que ao invés de fazer ressarcimento, que a gente estabelecesse um percentual para os planos de saúde. Tendo ou não tendo, quer dizer, os planos de saúde, em função de que sempre usam as estruturas, teriam um percentual que seria obrigatoriamente como forma de ressarcimento. Talvez fosse a forma mais correta de se devolver. Então, ao finalizar, agradecer aqui a presença do ministro Ricardo Barros, me colocar como à disposição e dizer que saúde é cara e que hoje, eu não tenho a menor dúvida, Ricardo, vai ter muito trabalho, porque nós temos hoje, a nossa saúde realmente não vai bem. Se fizer uma pesquisa, tenho certeza, vai aparecer como, se não o primeiro, o segundo dos itens aonde a reclamação é a maior. Né? Então, eu acho que, por isso mesmo, que nós temos que nos somar. E quando vier essa PEC que nós vamos votar, mas a PEC limite o valor máximo. Agora, dentro desse valor, nós podemos discutir prioridade, sem mexer no teto. Por exemplo, eu posso ter o mesmo valor, mas a prioridade para a saúde pode ser diferente. E eu sou um daqueles que vou defender, dentro do teto, como prioridade. Para mim vai ser, saúde e educação são prioridades, dentro desse teto que certamente o Congresso vai votar. Muito obrigado, senhor presidente.
Vou falar sobre isso para as suas considerações.
Quero agradecer, deputado Mooca, a sua participação. 70 bilhões dos municípios representam, em média, 24%, em média, do que os municípios gastam. Os que têm hospital municipal gastam mais do que isso. Eu fui a Joinville, 40%, né? E assim outros municípios que são sede de região e têm serviço ao hospital municipal, eles recebem uma demanda muito grande e acabam tendo que sustentar. Por isso que eu falei que é preciso que a lei permita que os municípios do entorno possam ratear esse custo. Os estados gastam 12, alguns já estão gastando um pouco mais, antes nem gastavam os 12, né? Agora já tem vários estados que estão gastando 16%, 17% em saúde. E a União, como todos sabem, gastava em 2002, a União patrocinava 53% de todas as despesas de saúde e hoje patrocina 43% de todas as despesas de saúde. Portanto, aí a razão dos municípios e dos estados estarem crescendo a sua participação.
Ana Amélia.
Obrigada, presidente Edson Lobão, doutor Neilton, mais uma saudação especial ao ministro Ricardo Barros e agradecer a exposição feita com muita clareza por Vossa Excelência. Lamentar que eu não cheguei desde o começo, porque, como a sua experiência parlamentar mostra, que nós estamos aqui sobrecarregados. Há dois ministros na casa, o ministro da Educação, aqui na Educação, e também o ministro do Planejamento, só para dar ideia da agenda. Mas eu gostei muito da sua resposta, até pela cobrança que o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, fez. Eu gostaria de falar da relevância da gestão. E eu me sirvo de uma declaração feita pelo ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que numa entrevista às páginas amarelas da Veja, ele declarou que um cuidado maior nas compras dos medicamentos feitos pelo Ministério da Saúde, foi possível fazer uma economia de, não me lembro o número exato, mas tipo 5 milhões de reais. Eu imagino, num país que joga os medicamentos fora, com prazo de validade vencidos, é a demonstração clara, quando isso acontece, de um descuido com o gerenciamento. Um descuido sério, porque é dinheiro jogado fora. Então, eu vou dar só esse exemplo para falar do que da relevância da gestão na área da saúde. Queria, então, lembrar também que, por questão de gestão, li um relato de um médico na rede social ontem sobre doação de órgãos, ministro. E a gente são feitas campanhas para doação de órgãos muito importantes, e o relato dele me deixou muito preocupada, porque havia uma jovem que foi vítima de um acidente ou de uma bala no Rio de Janeiro, com um traumatismo craniano. A família queria fazer a doação dos órgãos. E aí o médico fez, eu acho que o senhor Neil sabe da história, ligou e várias vezes, foram várias horas, encerrou que não houve a falência dos órgãos, e eles reanimavam a jovem para ter, e teria dado condição de fazer a doação dos órgãos. E isso eu acho também uma questão de gestão. Aí estão as questões que a gente podia, eu apreciei muito essa colocação. Quanto aos municípios, na verdade a lei, eu sou uma senadora municipalista e Vossa Excelência também é um ministro municipalista, a lei determina que o município aplique 15% da sua receita corrente líquida em saúde, os estados 12% e a União deu esse valor que a gente fica falando. Só que o senhor mesmo falou, na média é 24% do total da receita do município. Então, eles estão sobrecarregados. E a receita do município, aqui tem vários ex-prefeitos, ex-prefeita, ex-prefeito Dário Berger, ex-prefeito Delmano Ferrer, ex-prefeito... Aqui, olha aqui, quantos ex-prefeitos? Um futuro ex-prefeito, tá bom. Olha, até isso, ex-prefeito. Então, a pressão sobre os municípios é uma coisa extraordinária. E aí o prefeito, que é pressionado, como disse o senador Mocca, as pessoas vivem ali, é pressionado e ele tem que atender. E, às vezes, um secretário de saúde vai preso porque houve a judicialização mencionada por Vossa Excelência. Eu sou de um estado onde a maior parte da saúde pública é judicializada. E essas varas de saúde juntam o Poder Judiciário Federal, o Poder Judiciário Estadual e o Ministério Público. Eles lá no Rio Grande do Sul têm funcionado, porque é o campeão de judicialização, o Rio Grande do Sul. Eu queria, então, perguntar ao senhor, ministro Ricardo Barros, o Ministério fazia uma avaliação de desempenho do Sistema Único de Saúde para avaliar exatamente o acesso à qualidade dos serviços da saúde pública nos municípios. Casualmente, a pontuação varia de 0 a 10 nessa qualificação. Na avaliação, na última que foi feita, o Rio Grande do Sul ficou em terceiro lugar. O seu estado ficou em segundo e o estado do senador Dário Berger, Santa Catarina, em primeiro lugar. Então, eu queria perguntar ao senhor se há intenção de continuar esta avaliação prevista para ser trienal, se ela pode ser pelo menos semestral para fazer essa avaliação e como se implementar, porque eu acho que quanto mais o cidadão se manifesta, faz isso. Há uma questão importante que é a questão dos reajustes das tabelas do SUS, não só para laboratórios, para hospitais, para os hospitais filantrópicos e Santas Casas. Há 20 anos não há reajuste dos valores da tabela de procedimento do SUS, que essa defasagem está provocando um endividamento das Santas Casas e hospitais filantrópicos, num endividamento que chega só no Rio Grande do Sul a 1 bilhão e 400 milhões de reais. E o que o governo poderia fazer em relação, sobretudo lá no estado onde no Rio Grande do Sul, os hospitais filantrópicos e comunitários e as Santas Casas são muito importantes, são responsáveis por 50% da saúde. E os dados que eu tenho do sistema é que as Santas Casas têm um custo no atendimento 5 a 6 vezes menor do que um hospital público. Então, veja, eu acho que também nisso é uma questão da questão da gerência. Falou-se muito aqui, aí eu corroboro a questão do financiamento ao SUS, da manutenção desse sistema, que é o único no mundo, não há nenhuma similaridade com o SUS. Como é que nós poderíamos resolver a crise financeira das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos? E foi apresentado um projeto, ministro Ricardo Barros, o PLS 744, de 2015, que cria o programa de financiamento preferencial destinado às Santas Casas, atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que poderia ser uma alternativa para as dívidas, claro, evidentemente, considerando a saúde financeira e a capacidade delas, das Santas Casas, terem esse acesso a esse financiamento, que seria através do BNDES, para fazer uso do S do BNDES, que ultimamente não tem sido muito usado. E... então, essa questão da desassistência à população, o Conselho Federal de Medicina informou que foram fechados 24 mil leitos no país. E, então, essa é uma questão. E, por fim, eu recebi preocupada agora, mas já tinha havido um antecedente, ministro, uma informação de uma do que está saindo, está sendo distribuído nos bairros periféricos e mais pobres do país, um folheto que foi talvez distribuído no seu ministério, quando ele foi ocupado, o ministério, que diz o seguinte: saúde é direito. Você sabia? O governo Temer quer acabar com a farmácia popular e com o SAMU, o 192, e quer cobrar consultas do SUS. Então, esse folheto está sendo distribuído nas periferias das cidades brasileiras. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso que está sendo feito e, eventualmente, tomasse providência, porque é um terrorismo, é uma mentira que tem que ser avaliada e apurada. Obrigada.
A palavra sobre isso.
Senadora Ana Amélia, obrigado pela sua contribuição. A questão da compra de medicamentos são muito mais milhões. Só em duas compras agora de medicamentos, nós já economizamos 400 milhões de reais por ano. De fornecedores que têm patente e são únicos fornecedores. Mas nós estamos apertando e estamos conseguindo negociações bem relevantes. E já aproveito aqui aos senhores que têm laboratórios nacionais, internacionais, todos sabem o que nós compramos, por quanto nós compramos e de quem nós compramos. Está tudo no Diário Oficial. Se alguém tiver proposta para fornecer mais barato, nós estamos abertos a receber essas propostas. Eu tenho dito isso a todos os laboratórios que nos visitam no Ministério e já estamos com muitas propostas para substituir determinados medicamentos por outros de efeito equivalente por preços bastante mais acessíveis para o SUS. Então, essas negociações estão, de fato, ocorrendo e elas permitem, sim, uma economia muito significativa dos recursos. A questão dos transplantes, o Brasil é o segundo no mundo, mas o primeiro em transplantes públicos. E agora, com esse decreto do presidente Temer, da FAB, está muito intensa a busca e o transporte de medicamentos. Inclusive, o Brigadeiro Rossato esteve comigo ontem e nós adquiriremos uma UTI, uma unidade de UTI móvel para cada base da FAB, porque vai o avião que está mais próximo, evidentemente, para o atendimento, e são aeronaves diferentes, portanto, são UTIs que são portáteis para o atendimento de urgências, não para os transplantes, mas os órgãos também estão sendo transportados muito pela aviação comercial, que tem convênios e faz isso quando os destinos são compatíveis. Mas a FAB também agora intensificou esse trabalho e nós estamos assinando um TED, um termo de execução descentralizada, para que o Ministério da Saúde, então, ressarça o Ministério da Defesa pelos custos operacionais desses deslocamentos. Nós realmente somos municipalistas, eu fui prefeito, e a gente sabe que essa execução da saúde é lá no município, por isso que eu falo da motivação do servidor público, né, da informatização do sistema para que a gente economize a repetição de exames que custam caro para obter uma informação que já havia sido patrocinada pelo poder público. E aproveito e faço um apelo aos prefeitos que nos ajudem na fiscalização da farmácia popular. Vou criar um termo de cooperação para que eles fiscalizem. Nós não queremos acabar com a farmácia popular, mas 40% das auditorias do DENASUS, Departamento Nacional de Auditoria do SUS, tem dado desconformidade nas farmácias populares. E nós não conseguimos fiscalizar isso aqui de Brasília. Então, eu vou pedir aos prefeitos que colaborem conosco com isso. O SAMU Toda emergência entra num hospital público, né? A referência é o hospital público. Todo mundo que se acidenta vai parar no hospital público, né? E por isso é que o senador Mocca falou da necessidade dessa interação entre as pessoas que têm ou não uma cobertura de plano para que haja o ressarcimento. Lá eu estive em Caruaru essa semana, em Pernambuco, e o secretário de Estado me disse que lá gasta 600 milhões de reais por ano só com acidente de moto. Ele gasta 10% do orçamento de saúde do Estado só para acidentados em motocicleta. Então, eles estão lá com uma operação, né, um gabinete de crise para isso, já conseguiram reduzir em 12% os acidentes, mas o trauma é caríssimo e ocupa uma grande parte dos recursos que nós aplicamos, ocupa 30% das UTIs, né, nos estados do Nordeste. É diferente da nossa característica do Sul, porque no Sul é frio, a moto não é uma opção tão utilizada e a renda per capita também é maior dos nossos cidadãos. A avaliação do SUS nós fazemos com uma frequência, existe... Vou falar com o nosso novo presidente do IBGS, podemos fazer uma cooperação sobre isso. São caros esses levantamentos. O PEMAC avalia as equipes do Saúde da Família. Das 43 mil equipes, 30 mil são avaliadas pelo PEMAC, porque é uma adesão voluntária, que nós transformaremos em impositiva, porque informação pela metade não adianta para o planejamento. Nós temos que ter informação completa da avaliação das equipes e faremos isso a partir de abril do ano que vem, né? Há um incentivo para os municípios que estão no PEMAC, que nós pagaremos mas faremos a avaliação no ano que vem, porque nós temos 2.340 municípios brasileiros que só têm médico do mais médicos. Metade dos municípios brasileiros só tem médico dos mais médicos. E venceu agora o programa de 3 anos, houve a renovação, a medida provisória está aqui, eu estive ontem aqui na comissão da medida provisória, mas, de qualquer forma... Esses médicos ou estarão de férias nesse período, porque completam mais um ano, e se forem voltar, estarão de férias, ou serão substituídos e têm um tempo de uma habilitação em proficiência e de retirada de documentos, que ele precisa... vai haver uma interrupção, né, necessária do atendimento, então não podemos fazer a avaliação nesse momento. E questão das filantrópicas... Bom, tem filantrópicas que vão muito bem, senador, e outras não. Como tem hospitais públicos que são mais eficientes e outros não. Então, a comparação não é assim direta, mas, de fato, o serviço público, a administração direta pelo serviço público é mais cara do que as organizações sociais, ou as filantrópicas, ou aqueles que têm a liberdade de comprar, né, um insumo quando precisam, e não fica toda uma equipe parada porque tem que fazer uma licitação para comprar um insumo e leva 20, 30 dias e aquele serviço todo paralisado, aguardando que se substitua. E o PROSUS, que financia, né, são recursos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para o financiamento aos filantrópicos, tem uma ação das URVs, que pela Federação dos Hospitais Filantrópicos, que foi julgada, foi ganha pelos filantrópicos, foram pagos 4 parcelas, depois foi suspensa. É um recurso muito significativo que, eventualmente, poderia dar um respiro para o sistema das filantrópicas. E o projeto de lei do senador Serra sobre financiamento, né, o alongamento, é um refis praticamente para as filantrópicas. Eu acho que pode ser feito, já fizemos futebol, por que não fazer para as entidades filantrópicas? Quanto às leitos fechados, senadora, não necessariamente representam diminuição do atendimento. Como eu disse aqui, se nós melhorarmos a resolutividade do serviço da atenção básica, claro que nós vamos utilizar menos média e alta complexidade. É uma consequência da eficiência da atenção básica do que nós estamos patrocinando.
Senador, desejo.
Obrigada, ministro. Obrigada, ministro.
Não?
Obrigada, não. Só agradecer ao ministro pelas respostas.
Senador Dalio Berger.